Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. Na ronda de hoje, o encontro, o que vamos ler no próximo ano. Um desafio lançado em 2017 por João Morgado Batista, programador cultural do Museu da Farmácia, da Associação Nacional das Farmácias, ora depois de escritores, editores e tradutores, para a conversa de o que vamos ler em 2022. Foi constituído um grupo de escritores jornalistas, ou jornalistas escritores, com Ana Margarida de Carvalho, Isabel Lucas, Francisco José Viegas e João Céu e Silva. São eles que nos vão falar do seu percurso, da sua escrita, do seu trabalho, ao mesmo tempo que nos vão dar uma análise crítica do jornalismo de hoje. Vidas de escrita que, a certa altura, se dividiram entre o que se lê num jornal e o que se imprime em livro, o que vamos ler em 2022, para escutar nas emissões de hoje e de amanhã. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Obituário. Muito animado. Música de Alexandre Desplat para o filme The French Dispatch, de Wes Anderson.
Obrigado, João Margado Batista, que é o dínamo destes encontros. Creio que já vamos para o quinto ou quarto, já não sei. João Neto e ao Museu da Farmácia e à Associação Nacional das Farmácias, uma vez mais, os agradecimentos. Há 5 anos, o João Margado Batista propôs à Antena 2 fazermos uma conversa sobre o que seria no ano seguinte. E aqui estamos, uma vez mais, agradecer aos 4 jornalistas escritores que responderam a este convite e se vão juntar à conversa. E a vós que estáis aqui neste auditório deste extraordinário museu, cheio de surpresas, vale a pena a visita. Nestes dias que voltam a estar mais caóticos do que aquilo que gostaríamos, obrigado pela vossa resposta, com as precauções todas que devemos ter, mas que a vida continua. Vamos falar de livros, que é aquilo que nos une. Começo por ler um excerto do Martin Eden, de Jack London, cuja personagem principal, que dá título, procura sobreviver vendendo textos literários para revistas e jornais americanos. E quando a sua namorada lhe sugere que procure emprego como repórter para sustentar melhor a vida, ele rejeita protestando. Isso estragaria o meu estilo, disse numa voz grave e monótona. Não faz ideia de quanto trabalhei para apurar o meu estilo. E, no entanto, escreves essas novelas? Chamam-lhes literatura de cordel? Tu escreves dezenas delas, disse-lhe a namorada. Essas não te prejudicam o estilo? Não, respondeu ele. Os casos são diferentes. As novelas são rabiscadas depois de um dia longo e fatigante aplicado ao estilo. Mas o trabalho de repórter é todo ele de baixa qualidade, desde manhã até à noite. E quem a ele se dedica não pode pensar em mais nada. Além disso, representa uma vida extremamente agitada. Vida que só conta pelo momento presente, sem passado, nem futuro. Não há nela lugar para qualquer estilo que não seja o jornalístico. E este não se pode chamar literatura. Converter-me agora num repórter, precisamente quando o meu estilo está a tomar forma, seria um autêntico suicídio literário. Martin Eden, de Jack London, mas para a defesa do bom jornalismo, leio agora um excerto deste singular Os Cínicos Não Servem Para Este Ofício, conversas sobre o bom jornalismo do polaco Richard Kapuscinski. Diz ele, para nós, jornalistas que trabalhamos com as pessoas, que procuramos compreender as suas histórias, que temos de investigar e pesquisar, a experiência pessoal é obviamente fundamental. A fonte principal do nosso conhecimento jornalístico são os outros. Os outros são aqueles que se dirigem a nós, que nos dão as suas opiniões e interpretam por nós o mundo que tentamos perceber e descrever. Não é possível haver jornalismo fora da relação com os outros seres humanos. A relação com os outros é o elemento fundamental do nosso trabalho. Creio que para fazer bom jornalismo devemos ser, antes de mais, seres humanos bons. Pessoas más não podem ser bons jornalistas. Se formos boas pessoas, podemos tentar entender os outros, as suas intenções, a sua fé, os seus interesses, as suas dificuldades, as suas tragédias. Tornarmo-nos, desde o primeiro momento, parte do seu destino. É uma qualidade que em psicologia se chama empatia. Através da empatia, podemos compreender o caráter do próprio interlocutor e partilhar, de forma natural e sincera, o destino e os problemas dos outros. 2 certos a começar, porque também é tradição. Richard Kapuscinski a falar do bom jornalismo de uma maneira que eu acho que se poderia falar também da boa literatura, desta forma de chegar aos outros, entender os outros. Já esta frase poderá até ser motivo de discussão. Pessoas más não podem ser bons jornalistas. Jornalistas, escritores, é uma tradição longuíssima em Portugal, em todo o mundo. Se calhar não nos damos conta, mas e qualquer lista é incompleta. Essa de Queiroz, Almeida Garrett, Urbano Tavares Rodrigues, José Saramago, Maria Teresa Horta, Mário Zambujal, Fernando da Costa, António Mega Ferreira, Inês Pedrosa, Assis Pacheco, Batista Bastos, Manuel António Pina, no Brasil, Graciliano Ramos, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Luís Rufato, Marcelo Aquino, Bernardo Carvalho, no mundo, Dostoiévski, Balzac, Dickens, Mark Twain, Jack London, Hemingway, Steinbeck, Truman Capote, Garcia Márquez, Tom Wolfe, George Orwell, Graham Greene, Joan Didion, Svetlana Alexievich. São muitos. É grande fatia, se calhar, da literatura aquela que tem algum tipo de experiência no jornalismo. Um jornalismo que, a certa altura, se aproximou também da literatura, nomeadamente nos Estados Unidos, classificando dessa forma o novo jornalismo. Bom, vamos conversar sobre vidas nos jornais, nas letras, na escrita, que são também vidas dedicadas aos livros. Muito obrigado mais uma vez a todos. Ana Margarida Carvalho, fala-nos, vamos tratar-nos por tu, porque conhecemos-nos todos há uns bons anos e somos camaradas de trabalho. Ana Margarida Carvalho, como é que foi o teu início no jornalismo? E se desde cedo esse trabalho com a escrita do jornalismo foi também o desejo de escrever literatura, de escrever livros?
Olá a todos, obrigada Luís por me dares a palavra. Em primeiro lugar, já me acontece desde os tempos da escola, que é a fatalidade de eu não começar por A, quando tenha sido esse o critério. Eu estava a pensar se haveria farmacêuticos jornalistas, farmacêuticos escritores, talvez haja também. Quanto ao meu início, não teve de facto nada de especial. Eu estava na Faculdade de Direito, a aborrecer-me tremendamente, e surgiu uma hipótese de fazer um artigo no JL sobre o Michel Giacometti, e foi das últimas entrevistas que ele deu. E eu fiz de uma forma muito intuitiva, portanto não tinha qualquer formação, e depois respondi e fiquei por aí. Depois, passados uns meses, respondi a um anúncio de jornal para formar a nova revista que ia aparecer, e assim fiz a transição sem grandes, enfim, grandes questões existenciais da minha vida. Não sabia se queria ser jornalista, não sabia se queria continuar, tinha 20 e poucos anos, enfim. Foi por onde eu achei que poderia fugir um bocadinho daquele cinzentismo do direito, e de facto fazia. Enquanto estava nas aulas, escrevia os artigos que tinha que escrever, e enquanto estava na redação, muitas vezes estudava para os testes que tinha nos dias a seguir.
Já o primeiro livro começa a surgir quando?
Muito tardiamente, não é? Geralmente as pessoas começam a escrever aos 20 ou aos 30. Surgiu porque eu já estava muito perto da ficção, na verdade. Eu já fazia guiões, eu já fazia crónica, que citaste há pouco, ou falaste, ou mencionaste o Manuel António Pina, não é? E a crónica já é qualquer coisa que de intermédio, não é? Com saudades de ser jornalismo ou com remorsos de não ser literatura, é já qualquer coisa que admite um eu e admite a própria pessoa inscrita dentro daquilo que se escreve, e não a tal objetividade. E também fazia crítica cinematográfica durante 7 anos, o que é uma espécie de um, digamos, de um ensaio sobre neste caso, sobre um filme. Portanto, a certa altura, depois dos guiões cinematográficos que fiz uma série deles, nenhum foi filmado, mas tiveram subsídios e tal, acabei por escrever um livro.
Sentes que foi fundamental a experiência, a tarimba da escrita no jornalismo para chegar a esse romance?
Eu não posso dizer que não. Eu distingo as duas coisas de uma forma muito, muito clara. A maneira de escrever que eu tenho para o jornalismo não é a mesma que eu tenho de escrever para a literatura. No jornalismo nós usamos uma linguagem denotativa, mas também podemos usar conotativa, mas essencialmente na literatura é a conotativa que interessará mais. No jornalismo nós temos um pacto de verdade. Na ficção nós temos um pacto de verosimilhança, não temos pacto de verdade nenhum com o leitor. No jornalismo interessa-nos a eficácia, na literatura interessa-nos a inutilidade, que é o que eu acho mais interessante nestas coisas da arte e do que é ser literário. É uma coisa completamente inútil, não é um garfo, não é uma ferramenta, não é uma coisa que serve para informar determinado acontecimento, é aquilo, e somente aquilo. É aquele livro, é aquela história, são aquelas palavras, é aquela composição, e é aquele universo que tem que ser coerente com ele próprio, não tem que ser coerente com absolutamente mais nada. Por isso é que a vida tem o direito a ser confusa, que é, mas talvez a literatura não tenha tanto essa vocação, porque nós temos tendência a dar-lhe uma coerência ao caos, criar o nosso cosmo particular.
Os quatro autores que estão nesta mesa são quatro jornalistas, quatro escritores com reconhecimento pelo público e muito distinguidos, todos eles, várias vezes, pelo que escreveram no jornalismo e na literatura. Não vou elencar os prémios, todos os têm e em quantidade. Ana Margarida Carvalho, que durante 25 anos foi jornalista da Visão, foi grande repórter, foi editora e com Dois livros, ganha dois grandes prémios literários que imediatamente tornam um nome de referência na atual literatura portuguesa. O livro mais recente, Cartografias de Lugares Mal Situados, 10 Contos da Guerra, saiu em 2021, saiu este ano pela Relógio d'Água. Já vamos voltar à conversa. João Céu e Silva, jornalista também de praticamente 3 décadas ou mais, nasceu em Alpiarça, viveu no Rio de Janeiro, aí se licenciou em História. De alguma maneira, como é que tu te defines enquanto escritor? Como é que tu te apresentas? Como é que apresentas estes livros, como as longas viagens com escritores ou os anos de 61 e de 75? Investigador de literatura, de história, como é que te apresentas, João Céu e Silva?
Sou formado em História e foi durante o curso de História que me ficaram essas marcas. E eu hoje em dia nunca me apresento como historiador porque considero que alguém que não pratica a profissão, portanto, não se pode chamar historiador, mas gosto de fazer história e gosto de investigar. Portanto, eu nunca me preocupei em me definir. Eu defino, a única palavra que eu uso para me definir é a palavra jornalista. A escrita, um romance, ou as longas viagens, ou os outros livros de investigação, eu considero sempre que sou jornalista. É a única palavra que eu considero que me define. Eu, desde o início...
Nem acrescentas escritor a seguir? Jornalista e escritor?
Já de vez em quando cedo a isso.
Já usas?
Já, ao fim destes livros todos? Me sinto obrigado, porque não tem lógica nenhuma se há 3 ou 4 ou 5 romances publicados que eu não meta também escritor. Mas não é essa a palavra que eu gosto.
Porque eu... Não gostas porquê? Porque é um caráter de algum peso, de alguma...
Fica mal dizer isto, mas eu não gosto de me chamar esses nomes. Gosto a palavra jornalismo, jornalista é a palavra, é aquela profissão que eu mais gostei, é a profissão que eu gosto de ter, de escrever para o leitor, e acho, isto começou logo no curso de História. Nós tínhamos passado os anos 74, 75, eu tinha 14, 15 anos e achei que a forma de me envolver com a sociedade seria através da escrita, designadamente através do jornalismo, né? Eu inicialmente, o meu sonho de adolescente era ser professor universitário ou escritor. O professor universitário, mal cheguei à universidade, pus logo de parte, que não era a última coisa que me imaginava a aturar alunos. Como aqueles que eu via e aqueles a quem eu depois dei aulas. E de escritor, achei que não conseguia escrever tão cedo. Portanto, o jornalismo para mim foi a forma mais fácil para treinar e para aprender a escrever.
Foi a escola?
Foi a escola.
Eu estava aqui agora a olhar para os meus apontamentos. Começaste como jornalista em
89.
E publicas por volta de 2002.
O
que dias em agosto? Isto é o teu primeiro romance?
Não, o primeiro romance é esse. Mas o primeiro livro é Caravela Tropical, trata-se do relato, vamos lá dizer, é uma crónicas.
Viagem a bordo da Caravela Boa Esperança.
Por altura, em 2000 fazia 500 anos o achamento do Brasil, e então eu fui como tripulante e ao mesmo tempo enviava todos os dias uma crónica, que era uma coisa muito complicada naquela altura, porque a internet ainda era uma coisa muito difícil e os computadores, tudo era difícil. Aliás, o meu computador estourou a meio da viagem e eu tive que usar lá um outro. Mas era difícil enviar uma crónica todos os dias. Tanto que enquanto eu estou, durante 3 dias não enviei uma crónica, achavam que eu tinha morrido, tinha-me acontecido alguma coisa. Portanto, mas era um compromisso enviar crónica todos os dias, que era uma coisa muito estranha, mas foi a minha primeira experiência para o livro. Porque, no fim, aquele era o único repositório de toda a nossa experiência da viagem e que tinha sido publicado no Diário Notícias durante 59 dias e, portanto, pediram-me para juntar as crónicas. Eu juntei e acrescentei aquelas coisas que não cabiam na página durante a viagem e foi o meu primeiro livro a sério. E depois achei que podia publicar um romance. E eu acho que a editora aceitou. É um romance que eu gosto muito, mas é um romance muito, não vou dizer primário, mas é um romance.
São vários já os que tens, mas o livro publicado este ano, Uma Longa Viagem com Vasco Polido, o Valente, vem na sequência de uma ideia singular, que pelo menos no nosso país, a de acompanhar autores, quase todos vivos, digamos que os mortos também não os acompanhaste, mas estudaste-os, uma longa viagem com Miguel Torga e Álvaro Cunhal, esses à distância no tempo, mas depois com convívio regular, conversas regulares, José Saramago, António Lobo Antunes e Vasco Polido Valente, um livro que deu muito que falar este ano, digamos que foi um grande sucesso, pode-se utilizar a expressão. João Céu e Silva, que tem outro tipo de livros que se aproximam de alguma maneira também da reportagem, este que recordo-me ter gostado bastante, este teu olhar sobre Fátima, a profecia que assusta o Vaticano. Há também aqui em comum este olhar de repórter que vocês têm também em livros que publicaram. Conjugaste sempre bem a escrita literária com a escrita jornalística? Conseguias, aqui como no exemplo do Martin Eden, chegar a casa à noite e passar para outro estilo sem derramar um no outro?
Eu raramente escrevo à noite, não tenho capacidade para isso. Eu só escrevo ao fim de semana. Praticamente escrevo sempre ao sábado e ao domingo, que eram os meus dias de folga. Então é quando eu escrevo ficção. E eu tenho alguns livros prontos e guardados, porque a mim o que me interessa...
Alguns quantos?
4 livros. Mas que não nunca pensei em publicar, porque a mim o que me interessa é escrever. Tenho uma história, começo a pensar, ando aquilo a pensar umas semanas, e depois há um sábado ou um domingo que eu começo a escrever. Então escrevo, e depois fica lá guardado, porque não tenho urgência em publicar, porque eu acho que se publica muito lixo, e portanto eu não quero ser mais um a contribuir para o caixote do lixo, e portanto guardo. De vez em quando vou reler aquelas coisas e até gosto, e até acho que vale a pena, mas não tenho urgência em publicar a nível de ficção. Mas sabe, esse texto inicial que leste de Jack London, eu achei piada, porque esse personagem achava que o jornalismo era um mau caminho para quem quer fazer literatura. Eu achei muito interessante, porque eu li recentemente aquela biografia do Paul Auster sobre o Stephen Crane. E é exatamente o oposto. O Stephen Crane andava metido naquele jornalismo, nas reportagens, que achava que era aquilo que lhe dava o fogo para poder escrever as coisas que ele queria e da forma como ele queria. E ou o Paul Auster lhe falou muito, ou aquilo era mesmo verdade, e aquela biografia é fascinante, porque nós vemos como é que o Stephen Crane usa o jornalismo como uma porta para a própria literatura.
Já começaste a sugerir livros, que é algo que hei de pedir-vos, porque faz parte da tradição destes encontros. Francisco José Viegas, tua bibliografia é tão extensa que ficaríamos aqui 6 minutos só a dizer os títulos. Foi diretor da revista Grande Reportagem, foi autor de vários programas na rádio e na televisão, todos os géneros literários, colaborou com muitos jornais, cronista de várias formas, atualmente no Correio da Manhã, para onde se dirigirá daqui a pouco, saindo mais cedo deste nosso convívio. Odeia a palavra resiliência, portanto ninguém a pronuncie por aqui, e já vi que os indexos de palavras estão ativos. Fala-nos do teu caminho, como é que um professor em Évora se torna um jornalista, conhecido todos, e um autor também com grande reconhecimento, um homem que já nos deu relatos de 9 livros, com o inspetor Jaime Ramos, entre muitos outros. Como é que a tua vida se torna uma vida de escrita, Francisco José Viegas?
A passagem para o jornalismo oficialmente, os primeiros textos que escrevi para jornais eram no jornal da minha terra, não é? E depois, eu estava de facto a dar aulas na universidade, em Évora, mas antes disso eu tinha estado como editor da área de livros de JL durante muito tempo. Ou seja, e durante de 84 em diante, e depois fui...
Como é que chegaste lá? Como é que do Pocinho chegaste a editor de livros no JL, a editor literário?
Trabalhando um bocado, também é uma coisa que acontece. Trabalhando, tentando, fazendo coisas como enviar textos, foi um bocadinho assim. Não tem uma história, quer dizer, eu quando cheguei a Lisboa, vindo de lá de cima... Eu só tinha um endereço e 2 malas e dinheiro para o táxi, aquelas coisas óbvias. E quando fui para a faculdade, sabia que eram 22 paragens se apanhasse o 42, e 23 se apanhasse o 18. E, portanto, eu apanhava ora um ora ou outro e, portanto, não tem mais história do que isso.
Mas mandaste para o JL uns textos,
e fazia traduções, carta. Fazia traduções para o Diário Popular, fazia, na altura existia o Diário Popular, portanto, e fazia isso. E depois mandei textos para o JL, quer dizer, não era propriamente jornalismo puro e duro, nem sequer mole, eram textos críticos, era aquela coisa.
Conseguiste conciliar com as aulas que davas em Évora?
Nessa altura eu ainda estava a estudar e depois quando fui para Évora, sim, consegui conciliava, porque eu estava estava 3/4 da semana em Évora e passava os dias de fecho do JL, porque na altura eu fechava o JL, com o Pedro Borges, com a Inês, etc., com o Luís Almeida Martins, fechávamos o JL à segunda e, portanto, completamente diferente. Mas isso era um período, até que havia um projeto de fazer uma revista de livros e há um dia que o Mega Ferreira me diz: queres ir ver o Portugal-Itália? Amor, era um jogo de futebol. E nós fomos ver o jogo, mas almoçámos primeiro e ele disse: não queres sair da universidade e vir fazer uma revista? Eu disse: claro, quero. Era uma coisa absurda, não? Só não sai da universidade para vir fazer uma revista. Eu fiz isso, entre várias coisas absurdas que fiz na minha vida, fiz isso. E fizemos A Ler, que foi um bocadinho uma loucura típica. Eu nessa altura tinha 24 anos, que é já a idade para ter algum cuidado, mas não tive, e portanto a partir daí fui trabalhando em vários jornais. É uma coisa sem história, eu acho que é uma coisa sem história. Aquilo que eu fiz que se aproxima mais, se quiseres, do jornalismo sem ser editar, portanto, que foi aquilo que eu fiz em vários jornais, foi muito aquilo que eu escrevi para A Grande Reportagem, foi muito aquilo que eu escrevi também para o jornal antes, na fase anterior. Ainda a Ana Margarida não tinha chegado à visita.
Semanário o Jornal.
Aquilo que eu escrevi para A Grande Reportagem gostei muito, e depois também para a RTP durante algum tempo. Deixa-me só, eu encontrei uma coisinha aqui, não se importam que eu leia. É um texto que eu gosto muito, de uma pessoa que nos faz imensa falta, que é o Fernando Assis Pacheco. E o Assis tem um poema maravilhoso. É de 82, mais ou menos da altura em que eu o conheci. Chama-se A Profissão Dominante. Essa é por causa do combate entre jornalista, escritor, etc., etc., etc. E ele publicou em 82 justamente um livro intitulado A Profissão Dominante. E o poema que dá o título ao livro é mais ou menos, é exatamente este. Meu Deus, como eu sou paraliterário. À quinta-feira, véspera do jornal, nadando em papel como num aquário, injetando a minha bolha pontual. De prosa, tirada do receituário, onde aprendi o cozido nacional, do buçal fingido lapidário, fora algum deslize gramatical, receio que me chamem extraordinário, quando esta é uma prática trivial, roçando o mesmo parasitário. Ah, meu Deus, dá-me a tua ajuda semanal. E eu acho que o Assis resume um bocadinho aquilo que a Ana Margarida disse muito bem, com o qual eu concordo, eu acho que há uma diferença, quer dizer, há uma preocupação no jornalismo e há uma preocupação no escritor, que é escrever bem, obviamente, mas são coisas diferentes. É muito diferente a Ana Margarida, por exemplo, jornalista da Visão, quando era jornalista da Visão tinha essa preocupação de rigor, essa linguagem notativa, etc., etc., e quando escreve romance e novela, que é uma completa irresponsável, não é? Portanto, como todos nós, não é? São coisas completamente diferentes. O Batista Bastos tinha uma coisa com graça, ele dizia que o jornalismo era uma disciplina superior da literatura, não é? É provável, quando as pessoas já estão tão viciadas em jornalismo, que pensam isso. Mas eu acho que os nomes que tu citaste, citaste a série deles.
Muito incompleto.
Não, não é nada incompleto, é super completa, porque eu acho que eu tenho assim O Gaita Lise, que é um americano maravilhoso, que escrevia maravilhosamente e explicou a América de hoje, não é? Dos anos 60 em diante. O Norman Mailer, que era, de facto, um brilhante jornalista que foi transformado em escritor. O Orwell, de certeza, não é? Falaste do Truman Capote, falaste do Kapuscinski. Eu acho que são nomes que nos honram àqueles que pulam entre jornalismo e literatura, porque eles conseguiram fazer duas coisas. Uma das coisas fundamentais no jornalismo é que fornece um método, não é? Fornece um método, isso é, e âncora.
Um treino?
O método, o treino, a reunir materiais, reunir informação. Isso eu reconheço que é muito importante.
Só a
isso
cidade é que permite... de entender o outro, como dizia o Capuchinho.
Interior, sim, lá está, esta é uma das diferenças básicas entre jornalismo e literatura. Eu até posso entender o Capuchinho quando ele diz que precisamos de pessoas boas e, portanto, distinguir entre pessoas boas e pessoas más. Mas também sabemos que as pessoas boas não fazem boa literatura, não é? Não quer dizer que todos nós que as pessoas que escrevem romances aqui, que estão nesta sala, sejam pessoas absolutamente desprezíveis. Estou a dizer é que os bons sentimentos, etc., não são fundamentais para fazer literatura, pelo contrário. Agora, é o método, é essa paixão pelo método, juntamente com o prazer de escrever, que permitiu, por exemplo, a Isabel Lucas escrever os dois magníficos livros, A Viagem ao Sonho Americano e A Viagem ao País do Futuro. São dois livros que tens em cima da mesa, sobre os quais vale a pena falar, porque são dois grandes trabalhos jornalísticos de jornalismo literário, como nós não temos hoje em dia. Isso que a Isabel fez é uma raridade. E, portanto, termino isto
e
com
antes,
um elogio a Isabel.
Antes de falar com a Isabel sobre este trabalho feito livro, o Miguel Real disse uma vez que não existem hoje jornalistas que não sonhem em tornar-se romancistas. Tu, quando começaste
eu acho que isso
o teu
é um
jornalismo,
grande, é um
já
grande...
sonhavas a escrever? Já sabias que ias escrever livros, ias escrever romances?
Não, são duas coisas completamente diferentes. Eu acho que um dos grandes problemas da literatura em Portugal é ser feita essencialmente por jornalistas e professores. Isso é terrível, porque depois vais...
É um problema, quer dizer que estás a avaliá-la mal?
Sociológico, sim, sociológico, porque depois vais ver...
Está viciada, de alguma maneira?
Por exemplo, se fores analisar os personagens, se fores analisar os personagens de grande parte dos romances portugueses da década de 70 e de 80, hás de verificar que a quantidade de professores que está como personagem, protagonista, subprotagonista, etc., ou de jornalistas, é absolutamente avassaladora. Acho que precisamos, por exemplo, de mais farmacêuticos na literatura, de mais engenheiros, já há alguns, aliás. Mas isso foi uma marca fundamental, mas isso acho que foi um estado necessário, porque eram as pessoas que tinham acesso à edição, etc.
É a questão de escrever sobre aquilo que se conhece.
Sim.
Escreve-se sobre uma atividade porque se conhece essa atividade, se bem que
não,
no caso,
eu acho que eu
tu
acho
não foste
que...
inspetor da polícia, por exemplo.
Não, eu não disse isso. Eu disse é que há uma marca fundamental na ficção portuguesa, por exemplo, dos anos 70 e 80, que é o facto de levar a marca do jornalista e a marca do professor. E se fores ver, nós não fazemos muito sociologia da literatura em Portugal, temos muito medo porque nos confronta muito com aquilo que somos na literatura, mas se fores ver, esse sobredomínio, digamos, das classes profissionais ligadas ao jornalismo e ao ensino na ficção, é dominante, são as profissões dominantes, como diria o Assis.
Qual foi o primeiro livro que publicaste?
De poesia, naturalmente, como português. Portanto, teria que ter...
Que idade tinhas?
Há um que eu não digo por vergonha, porque tinha 16 anos, portanto, não tinha... Depois, mas que mereceu uma crítica do Assis. E depois foi em 82, portanto, tinha 20 anos.
Portanto, de embora, certa maneira, começaste primeiro
recorde,
na literatura.
Embora como... recorde que eu estava justamente na redação do jornal, ou melhor, não na redação dos nomes, na velha Intergráfica, que era a gráfica onde se fechava o jornal, na Rodrigues Sampaio, quando recebi um telefonema de uma editora, para onde eu tinha enviado um original, a dizer, olha, vamos publicar o seu livro. Eu fiz logo a geneira, porque paguei o jantar a uma data de amigos.
Não repitam. Bom, já voltamos à conversa. Isabel Lucas, já aqui referido por Francisco José Viegas a tomar as rédeas da conversa, dois livros, um deles publicado este ano, A Viagem ao País do Futuro, Brasil, pelos livros, depois de o ter feito em relação à América, aos Estados Unidos da América. Foram trabalhos que fomos conhecendo primeiro no jornal público e no Brasil foram também publicados, no caso da Viagem ao País do Futuro. Isabel Lucas, que tem um percurso grande no jornalismo já, apesar de jovem, no Diário de Notícias, no Diário Económico, no Público, na Antena 3, onde é a minha camarada de trabalho, e já fez diferentes formatos. É curadora do Prémio Oceanos de Língua Portuguesa. A tua experiência de publicação, no entanto, começa com uma outra viagem, Viagens com Garrete, Isabel Lucas, com fotografias de Paulo Alexandrino, depois também um livro que marcou muito, certamente, Vicente Jorge Silva, Conversas com Isabel Lucas, sobre o qual também conversámos. Mas fala-nos desta tua primeira experiência de publicação, As Viagens com Garrete.
Esse livro foi uma grande irresponsabilidade. Eu era muito nova, não sabia o que estava a fazer. Mas filo com este, se calhar, que é o impulso que os livros me dão para a viagem. É um livro que eu olho com alguma... Como se olhasse para uma criança.
A fotografia de infância.
Meio arrogante. Mas eu comecei como jornalista na RTP a fazer desporto.
Tinhas?
Tinha 22. E lembro-me de uma coisa que me recomendaram, que era que eu fosse cobrir uma meia maratona, mas que fosse muito original, que não desse muita importância à meia maratona, mas ao que houvesse em volta. E eu segui aquilo à letra, e quando cheguei à redação, tinha tudo feito, a história feita, tudo feito, e quando me disseram, então, mas quem é que ganhou? Eu não sabia. Mais uma lição.
Mas aí já um princípio de um olhar mais literário sobre o foco do jornalismo.
Eu tive editores, eu acho que me ensinaram uma coisa que eu hoje agradeço-lhes muito, na altura fui aprendendo, assim, dando estas pequenas cabeçadas, que era a procurar um olhar diferente, um olhar que não fosse óbvio, a tentar não fazer textos monótonos, como alguns me diziam, e eu queria isso, não me interessava, eu nunca gostei do jornalismo de conferência de imprensa, não porque seja um género menor, mas porque me aborrecia imenso, se mesmo, aquela rotina, era preciso fazer, fazer tudo, mas eu ficava sempre muito mais satisfeita quando me pediam para fazer uma reportagem, ou para entrevistar alguém, ou para falar sobre um livro, ou para falar sobre um filme, e aí eu tinha uma relação com a escrita diferente, mas que era sempre uma relação da escrita com o outro, ou seja, eu sou, ao contrário dos meus colegas aqui na mesa, eu nunca escrevi ficção. Uma vez escrevi um conto, porque me pediram muito que escrevesse o conto. Eu não sei ter essa relação com a literatura que não passe pelo jornalismo. É sempre uma escrita que tem a ver com comunicar qualquer coisa para o outro. Parte da observação também.
Precisas de factos?
Que não eu. Não é, pode não haver facto nenhum, mas pode haver uma... Há uma coisa que eu acho que me marcou muito na minha relação que eu tenho com a escrita e também com a literatura, ou com o texto, com o objeto de texto, e que eu só comecei a pensar nela muito, muito mais tarde, e foi como é que eu... Porquê é que eu tenho esta relação com a escrita? E tem a ver com o facto de eu ter aprendido a ler. Acho, eu aprendi a ler antes de ir para a escola, era muito... Tinha 4 anos. E a minha avó paterna, com quem eu passava muito tempo, não sabia ler, era analfabeta. Mas era uma analfabeta por circunstâncias que tinham muito a ver com a sociedade da altura dela. Ela era filha única, que vivia num lugar isolado, e, portanto, o pai dela não a deixava ir à escola porque era uma menina e as meninas não se misturavam com os rapazes. E, portanto, ele mandou-a muito cedo para Lisboa, para casa de uns senhores que falavam francês. E foi aí que ela se educou a si mesma, mas nunca aprendeu a escrever. E, portanto, quando eu soube, e depois casou com o meu avô, que era um homem, um agricultor, e foi mais uma vez desterrada para o campo onde vivia sozinha. Portanto, eu era a pessoa, logo que aprendi a ler, a quem ela agarrou para lhe escrever as cartas à família que vivia em Lisboa. E ela, apesar de não saber escrever, escrever, tinha uma relação com o texto que eu acho muito comovente. Eu lembro-me dela, sentava-se numa cadeira, pensava, os meus pés não chegavam ao chão, a criança que está a escrever, e ela ditava-me, mas ditava-me editando. Ela dizia, cara iria, espero que esta me encontre bem, e depois dizia, não, isto não está nada bem assim. Pois, vamos lá pensar, não, também não diz isto, e falava comigo alto, e depois pedia que eu lhe lesse alto aquilo que tinha escrito. Se ela encontrasse uma repetição de som, ou uma repetição, ela pedia-me para corrigir. Portanto, isto, antes de eu ir para a escola, eu tive esta minha avó analfabeta, que me ensinou a pensar o texto, como se calhar muita gente nunca pensou. Portanto, esta minha relação com a escrita vem num contínuo em que eu aprendo a ser leitor, ao mesmo tempo que tenho a minha avó que me pede para lhe escrever sem saber escrever, e é assim que eu aprendo a escrever. Portanto, eu só começo a pensar nisto e esta relação de procurar o melhor ritmo, procurar o melhor tom para chegar ao outro, de fazer entender, de contar histórias. Aquelas cartas eram narrativas de histórias, um doméstico, que ainda hoje são temas que me fascinam na literatura, e que depois, quando eu, sem saber o que quero ser na vida, não é? Nunca soube muito bem o que é que queria ser na vida, e de repente parar ao curso de jornalismo da Nova e começo... veio o curso até ao fim, ao contrário do Francisco, onde tudo se mistura. A minha história com o jornalismo sempre teve misturada com a história da minha relação enquanto leitora, portanto não consigo distinguir uma coisa da outra. E quando escrevo à procura desta relação inicial, que era a relação da minha avó, que me ia ensinando a olhar para o mundo de outra maneira, porque eu ia sabendo de coisas dos mais velhos que não era suposto uma criança saber. Mas daquela maneira era possível saber, porque ela ia encontrando a palavra para me pôr dentro. Portanto, eu tenho esta minha relação, cresceu desta maneira, que eu não sei explicar muito bem e que hoje se mantém, mas que não é uma escrita, eu não escrevo romances, eu acho que não tenho essa pretensão, eu não sei se algum dia irá acontecer, mas não faço essas previsões. O que eu tento sempre, e é por isso que ainda aqui estou como jornalista, é tentar descobrir novas maneiras de escrever e de chegar ao outro, também para não me aborrecer a mim.
Mas tu que nos contas tantas histórias, a partir de pessoas e de livros, desde essa primeira experiência e depois muito vincadamente nestas viagens ao sonho americano e ao país do futuro, aos Estados Unidos e ao Brasil, porque é que não há vontade de recriar histórias, de contar histórias recriadas? A experiência que tiveste de escrever esse conto foi uma experiência quase que a contragosto, de dificuldade de efabular, ou terás pegado em algum caso real para facilitar a tarefa?
Não,
porque é que não, a coisa não vai para o outro estilo?
Acho que tem a ver com o tempo de escrita. O meu tempo de escrita e o meu método de escrita é o do jornalista. Tem a ver com deadlines. Eu tenho e a escrita literária é outra coisa, não é? De ficção exige um tempo que eu não tenho, até porque sou uma freelancer.
Tem muitos deadlines.
E sobra muito pouco tempo para aquilo. Eu não tenho fins de semana, nem tenho feriados. Não tenho o tempo de, agora não tenho nada para fazer, vou aqui tentar. Eu não conheço esse outro tempo. Talvez ele venha a conhecer e nos venhamos a dar bem, porque eu também estou cansada de stress, não é? Estou cansada da pressão do deadline, que é. Mas eu não sei viver sem a pressão do deadline. E todos estes textos que estão escritos aí foram escritos em 2-3 dias, não mais. É o meu tempo de escrita. Quem me dera aprender outro.
O facto de fazeres um jornalismo muito cultural e muito literário, de leres muito, não só no jornalismo, mas também com outro tipo de trabalhos que tens, como disse aqui, enfim, curadoria de prémios, etc. Conheceres tanto a escrita dos outros, de muitos bons outros, de muitos bons escritores, esvazia um pouco aquela sensação de que podes acrescentar. O João Céu e Silva há pouco brincava. Eu vou escrevendo coisas que vou avaliando com juízo crítico e por isso não quero publicar porque já há demasiado. Tu, no teu caso, lês tantas coisas de grande literatura que dizes, para que é que eu vou escrever se há isto?
Há um bocadinho de pudor, há tanta coisa boa que já foi escrita. Pois eu também não tenho nada escrito guardado, ou seja, escrevi foi publicado, mal ou bom, não tenho gavetas com originais, mas há um bocadinho essa noção. Eu se tenho algum tempo, agarro-me uma escrita de um outro que eu sei que me vai preencher, me vai dar alguma coisa, porque a quantidade de escritores bons que eu ainda não li é muito mais estimulante para a minha curiosidade, se calhar. eu sentar-me a tentar escrever um romance. Mas há uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto por exemplo, de aquilo que se aproxima mais com o ensaio, não é? De ter uma ideia de partida e sentar-me e, se calhar, num dia ou dois, ver onde é que aquilo me pode levar. E aí a escrita é uma descoberta. Traz-te qualquer coisa que não sabemos se vamos ou não encontrar. Mas esse exercício de tentar chegar a alguma coisa, isso interessa-me bastante, enquanto pessoa que escreve.
Francisco Xavier Viegas, que daqui a pouco tem que sair. Dos quatro, foste o único que não publicou nada em 2021. Porque este tempo mais recente, este ano e meio mais recente, te tirou vontade de escrita, Francisco Xavier Viegas?
Por causa da pandemia, sim, então é. Houve muita gente que aproveitou este tempo de silêncio para escrever. Eu não consegui escrever. Se calhar passei demasiado tempo a cozinhar enquanto...
Tu escreveste muito nos jornais. Nós lemos-te,
mas não, senti,
como eu disse.
Eu acho que a Isabel disse uma coisa maravilhosa, que é isto de eu não sei lidar com o tempo, que é uma frase que eu tomei nota aqui e vou plagiar, obviamente, porque eu também não sei lidar com o tempo, quer dizer... E vejo pessoas como o João Céu e Silva que guardam as coisas e estão ali e deixam na gaveta. Eu, por exemplo, eu tenho que entregar um romance até dia X. Não é, não é a mesma sensação de urgência, de deadline que tem a Isabel. Isabel, tens que me entregar um artigo até amanhã. mas tenho, marco prazos e, portanto, sei que tem que ser assim.
Não é? Marcas prazos a ti
marco
próprio,
prazo para mim próprio,
para a escrita literária. Sabendo que esses prazos podem ser negociados, especialmente contigo
próprio.
Não,
geralmente não são. Geralmente cumpro-os. Porque sou muito rigoroso, acordo às 3:30 da manhã para escrever. Ao contrário, o João só escreve, não escreve à noite. Eu só gosto de escrever entre as 3:30 e 4 da manhã, a começar essa hora. Eu vivo perto do Casino Estoril e antigamente lembro-me perfeitamente que era ótimo porque ouvia as pessoas saírem do casino e sentia que o mundo estava a acalmar, não é? Não a despertar, mas a acalmar finalmente e eu podia estar sossegado. Isso para mim era importante. Agora... acabou este período, volto à atividade, estou a trabalhar e, portanto, não...
Vais publicar em 2022?
Vou. Okay. Uma história do inspetor Jaime Ramos, porque faz 30 anos que ele nasceu, num livro
décimo
chamado...
livro de Jaime Ramos.
Num livro chamado Morte no Estádio, como personagem auxiliar, coadjuvante, e, portanto, acho que está na altura dele fazer um balanço.
Vai viajar ele, nesse livro?
Não muito. Vai viajar, mas não muito.
Ele costuma estar uns anos atrás em relação ao tempo atual, portanto, não vamos ter Covid?
Vamos, naturalmente.
Ler aqui
era uma oportunidade única.
O que vamos ler em 2022? Um encontro iniciado há 5 anos. No Museu da Farmácia, numa parceria com a Antena 2 este ano, os escritores jornalistas Ana Margarida de Carvalho, Isabel Lucas, Francisco José Viegas e João Céu e Silva, uma conversa que vai continuar e concluir-se na emissão de amanhã da Ronda.
Oh. Via Malika, Dome Pel Jasmin, o dueto das flores da ópera Lakmé de Léo Delibes com Joan Sutherland e Jean Berbier e a Orquestra Nacional da Ópera de Monte Carlo, direção de Richard Bunnings. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.